Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Eu trabalho para bandas de rock, né? Eu toco com o filho do John Lennon, eu toco com uma outra banda. A gente se conheceu num show, assim, tipo, ele tava ali parado, eu tava tomando uma cerveja, eu comecei a falar com ele, papo vai, papo vem, eu disse, ah, precisar de um pianista, um tecladista, alguma coisa. Eu disse, cara, eu tô precisando de alguém agora. As pessoas perguntam um pouco, assim, do personagem e tal, mas, tipo, isso aqui, eu sou assim, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou assim. É o lugar onde eu moro, né? Esse é o jeito que eu me visto. Eu lembro que na época do Orkut tinha esse tal de Olavo de Carvalho, eu peguei e fui ler um texto dele. Aí, quando eu li o texto, eu disse, ó, esse cara aqui é uma outra coisa. Ele é uma coisa incategorizável. Notícias são coisas que você vê para você saber o estado da opinião. No máximo para isso. O máximo que dá para você tirar do jornalismo hoje em dia é isso. É, a não ser que você for chegar a uma conclusão num debate, não vale a pena você ter um debate. Né? Você ter simplesmente para tipo, ficar cada um dando a sua opinião e chegar naquele agree to disagree, tipo, eu acho muito chato.
Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. E hoje eu vou conversar com o Rasta. O Rasta é... Pergunte ao Rasta, ele tá aqui, ó. Vou perguntar. Aliás, eu vivo disso, né? Eu vou perguntar ao Rasta. Ele tá entrando com o e-mail, com o Instagram. Pergunte ao Rasta. O Rasta do Brasil Paralelo, ele é músico. Tudo bem? Vou desativar aqui os comentários para te dar um oi.
Tudo bom, Leda?
Muito obrigada.
Poxa, muito obrigado por me receber.
Imagina. Obrigada eu por você vir aqui. E lendo sobre você, eu descobri que você... Quer dizer, claro que você tem um sotaque nordestino, mas eu não consegui identificar o local. E daí é pernambucano. E é pernambucano do Recife mesmo?
Sou de Recife. A minha família é uma mistura, né? Tipo, a minha família paterna é de Recife e a minha família materna é do Rio Grande do Sul. Eu sou essa mistura meio...
Caramba, que mistureba boa, hein? Pegou o Brasil todo. Do Nordeste ao Sul. Mas prevalece o Nordeste, né? No sotaque.
Sim. Fui nascido e criado em Recife, né? Eu ia pro Rio Grande do Sul, tenho um respeito muito grande, gosto muito, né, do Sul, tenho bons amigos, família, tal, tudo mais, mas a minha tradição cultural, eu diria, né, que vem lá de Recife mesmo, né? Tipo aquele bairro do Recifense e tal.
Voltei Recife, a saudade que me trouxe. Voltei pelo Recife. Braço, velho Capiba. Agora me diz uma coisa, você é um cara do rock and roll, né?
É, então... Sou.
E como é que se mistura a influência nordestina? Porque é muito forte a cultura nordestina, né?
É porque, assim, essa coisa do rock é uma coisa que eu faço... Eu faço aqui nos Estados Unidos, né? Então, tipo, não tem muito esse overlap, né? Não é que eu tô fazendo música em português. E, na verdade, eu trabalho para bandas de rock, né? Eu toco com o filho do John Lennon, eu toco com uma outra banda. Mas é tudo, tipo, eu sou contratado, tá entendendo? Então, uhum. não é algo assim que eu... eu acho, tipo, a minha questão... da minha identidade cultural. Meio quando eu vou fazer isso, eu faço meio como se fosse um trabalho, realmente.
Uhum. Aí é quase que você toca profissionalmente com... aliás, a história de como é que você conheceu o Sean Penn é muito doida mesmo, né?
Não, o Sean Lennon. Sean Penn é o
ator. O Sean Lennon. Você conheceu mesmo desse jeito que você conta, do nada, assim?
É. A gente se conheceu num show, assim, tipo, ele tava ali parado, eu tava tomando uma cerveja, eu comecei a falar com ele, papo vai, papo vem, eu disse, ah, precisar de um pianista, um tecladista, alguma coisa. Eu disse, cara, eu tô precisando de alguém agora. Foi aquela coisa, foi assim. A gente trocou Ele curte o Brasil, né? Música brasileira, tal, essas coisas, e a gente terminou
É,
mesmo.
eu li que você falando que ele gosta do Milton, né?
Todo mundo gosta do Milton, né? O Milton,
É.
ele é meio que uma unanimidade, no mundo. É engraçado, né? Quando eu estudava na Berkeley,
Não,
eu
mas
toda
é
vez.
o filho do John Lennon. É, estar ouvindo o Milton quando você conheceu me pareceu surpreendente. Quer dizer, todo mundo no Brasil gosta do Milton, quase todo mundo no Brasil gosta do Milton, mas eu não pensei que passasse assim para outras, para gerações mais jovens de fora do Brasil, sabe? Que tivesse essa penetração
É porque o
tão
Milton, ele tem
colocada.
uma, o Milton, ele tem uma coisa que os outros, né, tipo, tem dois grandes momentos assim, né, do Brasil. Tem o grande momento da Bossa Nova, né, e todo mundo conhece Tom Jobim, todo mundo conhece, né, Vinícius Moraes, essas coisas. Mas o lance do Clube da Esquina, ele tem essa coisa meio do rock, né? Então, tipo, todo mundo que escuta, sei lá, rock psicodélico, essas coisas assim, o pessoal pegou. Mas o pessoal que é do jazz também terminou conhecendo o Milton, e o Milton caiu muito na graça dele, né? O Wayne Shorter, por exemplo. Então, tipo assim, o pessoal da música instrumental também respeita muito o Milton Nascimento, né? Ele é muito, muito cultuado. Eu confesso que, tipo, quando eu tava na Berkeley, tipo, quando eu falava com os meus professores de piano, que eu dizia que era brasileiro, eu ouvia mais eles falarem do Milton do que do próprio Tom Jobim. Eles estavam
Olha.
sempre estudando alguma música do Milton, alguma harmonia, porque o Milton é um grande harmonista, né?
É, o Milton é de um, o talento do Milton é extraordinário, a riqueza da melodia, tudo dele é muito bom.
Pois é.
Mas também a sua geração, quantos anos você tem?
Eu tenho 34, vou fazer 35.
É, então também a sua geração não é muito mesmo de se ligar no Tom Jobim, né?
Eu me ligo porque é impossível, né? Tipo, qualquer um que já entrou num consultório médico no elevador, tá? Mas depois eu já mais assim, no final da minha adolescência, lá pelos 17, 18 anos, eu comecei a me ligar mais no Tom Jobim também, principalmente naquele disco, Matita Perê, dele, né? Que é o que tem aquelas Águas de Março, aí tem Ana Luísa, que são músicas bem mais sombrias, mais sofisticadas, eu diria assim, do ponto de vista harmônico, e até do ponto de vista dos arranjos e tal, né? Que tem aquela versão épica de Matita Perê com a orquestra e tal, que inclusive o Milton fez uma versão com a Alzesp, se eu não me engano.
E você mora onde?
Hoje eu moro em Nova York, no estado de Nova York, né? Eu não moro mais na cidade, eu moro nas montanhas, a 3 horas e meia da cidade.
É mesmo, né? Eu estou falando com você daí.
Sim.
E aí você foi para aí por conta da música?
Eu vim para estudar, né? Eu estudei na Berklee College of Music, aí eu me mudei para cá em 2010. Daí eu terminei em 2012, terminei ficando. Eu comecei a tocar numa igreja lá no Harlem, aí me mudei para Nova York. Depois as coisas foram acontecendo, e eu tô acontece que estou aqui até hoje.
E é daí que você faz o programa do Brasil Paralelo.
Exatamente. É daqui.
E você, como é que você se informa sobre o Brasil? Você tem alguém que escreve para você? Ou você mesmo cria os textos e
Bom,
e todas as.
começou comigo escrevendo os textos. Aí eu tinha ajuda, tipo, do Arthur Morrison, do pessoal lá do Brasil Paralelo, para memes e algumas notícias que acontecem no Brasil. Mas desde que eu comecei a fazer o Instagram para o Brasil, que foi antes de eu fazer o Brasil Paralelo, eu comecei a me ligar mais no que é que estava acontecendo. Antes eu não estava muito ligado. Até 2019 eu estava meio por fora, assim, das coisas que aconteceu. Obviamente, né? Quando tinha alguma coisa importante, como quando rolou a prisão do Lula, quando rolou o julgamento, tal, aquela coisa toda, eu acompanhei. Mas depois que eu fiz o Instagram, as notícias simplesmente chegam para mim, Leda, né? Obviamente, eu sigo pessoas, né, como o Fernando Conrado, com quem eu acho que tu já conversou, inclusive.
Já adoro.
Né, eu sigo o Ícaro de Carvalho, tal, tipo, que não é especificamente notícia, mas essas pessoas estão sempre comentando sobre o que as pessoas estão comentando. Então é meio difícil eu terminar sem saber das coisas, né? Para o bem ou para o mal. Tem coisas que eu gostaria de não ter sabido, né?
Por exemplo, o que você queria não ter sabido?
Caramba, por exemplo, eu não queria ter sabido que agora o Deltan Dallagnol vai ter que pagar a indenização pro Lula, tá entendendo? Que era uma coisa que quando surgiu essa a possibilidade do Lula ser solto, eu disse, ó, se ele for solto, o próximo passo vai ser o pessoal ter que pagar a indenização para ele. Porque, tipo, ou ele tá preso e era culpado, ou ele tá solto e vocês cometeram uma injustiça com o cara, né? Tipo, aí meio que o Brasil fingiu que, tipo, que ia ser um meio do caminho, mas não, né? Tipo, aí quando eu vi a notícia, o pessoal tá me perguntando, tipo, ô, pô, fala aí dessa coisa. Eu digo, não, não quero nem falar disso daí.
Mas eu acho que isso tá só começando, né? O Lula vai ficar muito rico.
Quando devolverem todo. Quando a gente for forçado a pagar todo o dinheiro que ele roubou, né?
Claro, ele não roubou, o STF diz que não é verdade, né? Então, se ele não roubou.
Então vamos devolver, né?
Ele vai processar quem disse que roubou. Então, provavelmente, ele vai ficar muito rico. E hoje, até o Dallagnol levou susto hoje de manhã. Você viu isso?
Sim.
Porque, de repente, agora de noite é que eu vi que depositaram 130 mil reais já na conta dele.
Nossa.
De Pix desconhecidos, assim, entendeu? As pessoas ficaram muito indignadas, né, dele ter que pagar o Lula. Tão surreal, né? O Brasil é surreal.
É realmente o poste mijando no cachorro.
Né? Aliás, eu vi uma ilustração dessa hoje maravilhosa. Até printei para colocar no meu Instagram, porque era muito boa do cachorro e do poste. Entendeu? Tem uma hora que eu estou evitando, né, para não arranjar mais confusão. Ó. É muito bom, né? Para não arranjar mais confusão, não ser cancelada mais não sei quantas vezes, eu fico evitando, falo, não, não vou tocar nesse assunto, mas tem assunto que não dá para não tocar.
Tem assunto que não dá. Tem que tá virando mesmo. Mas como eu estava dizendo, além disso, de ser praticamente impossível não saber das coisas que estão acontecendo hoje em dia, eu tenho um amigo que escreve comigo, que é o Jopa, né? Que com ele eu tenho um grupo de comédia que chama Acadêmicos de Milton Friedman. E a gente faz umas bossas, uns sambas meio satíricos, assim. E ele conhece muito o meu senso de humor. A gente tem muito das mesmas referências. Então, agora ele me ajuda na escrita dos textos. Né? Porque como eu tenho que fazer turnê também, né? Tipo, eu saio em turnê agora em abril. Eu tenho que deixar textos adiantados, né? Para poder cobrir períodos de ausência e tal. Então eu tô gravando uma média de cada vez que o cineasta vem me gravar aqui, eu gravo 5 episódios, né? Então antes de eu acabei de gravar uma bateria de 5 e antes de eu ir embora, eu vou gravar mais uma bateria de 5 para ficar o mês de abril e o início de maio assim já coberto.
E qual que é a frequência que você sobe os vídeos, que o Brasil Paralelo sobe?
Uma vez por semana, toda sexta-feira às 8 horas da noite. Lá no YouTube da BP.
No YouTube do Brasil Paralelo. E esse tipo que você faz, esse chapéu, esse cabelo, esse local, todo esse cenário, tudo isso você fez para o Brasil Paralelo?
Não, isso sou eu mesmo. Né? As pessoas perguntam um pouco assim do personagem e tal, mas tipo, isso aqui. Eu sou assim, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou assim. É o lugar onde eu moro, né? Esse é o jeito que eu me visto. Inclusive, tem uma história muito engraçada. Uma vez eu fui tocar um show em San Diego, né? E foi na época da Comic Con, que é uma feira de fãs nerds de quadrinhos, de Marvel, dessas coisas assim, de filmes e séries e tudo mais. Tipo, é uma confluência de nerdolas onde o pessoal geralmente vai fantasiado e tal. E aí eu chego no aeroporto assim, normal, né? Com a minha mala e tal. E aí a segurança do aeroporto diz, ah, poxa, você é a primeira pessoa que chega pra Comic Con que eu vejo. Eu digo, então, filho, eu não vim pra cá pra isso, não.
Isso sou eu. Aqui mesmo. Em São Paulo tem um evento desse tipo.
Exato.
Uma vez por ano, não me lembro quando, quer dizer, não me envolvo muito com isso, mas já vi na TV alguma coisa a respeito disso. E você já foi de esquerda?
Pô, já. Eu fui criado meio que de esquerda, né? Meu pai era de esquerda e eu cresci em Recife. Em Recife, a cultura ser de esquerda é muito forte, né? Eu costumo dizer que o pernambucano, ele é esquerdista por motivos conservadores.
Como assim?
É porque é o seguinte, meu pai, por exemplo, nasceu em 1931, né? Então, meu pai cresceu lá vendo, catando caranguejo no mangue, ia de barco para os cantos, né? Tipo, o Recife não era essa coisa que você vê hoje. Com o passar do tempo, e principalmente durante os governos militares e os governos do Estado associados aos militares, como a gestão de Joaquim Francisco, por exemplo, né? Houve um boom muito grande da especulação imobiliária no Recife, né? E essa coisa tipo dos mangues serem aterrados, a cidade crescer artificialmente, ficar aquela coisa conurbada, aquela coisa abafada, um monte de espigão, de prédios assim de 30 andares, tem prédio, né? Essa associação governo empreiteiras, né? Que é uma coisa muito típica da esquerda, na verdade, né? Tipo, a esquerda levou isso a patamares nunca antes vistos na história desse país.
A gente viu agora recentemente.
Né? Mas era muito comum olhar para essas coisas acontecendo e culpar o capitalismo, a coisa do desenvolvimento da especulação imobiliária e tal. Tipo, é muito fácil você ter essa suspeita.
Fortaleceu a esquerda.
E a outra coisa é que, por motivos históricos, né, a gente tem a Revolução Pernambucana, né, que é o quê? É uma revolta local contra um poder que está localizado no Rio de Janeiro, né, que é o poder real que está localizado no Rio de Janeiro. Então, o pernambucano ele tem essa coisa assim do separatismo, do orgulho pátrio, né, que quando se associa à estrutura dos partidos políticos no Brasil, você tem Lula como um representante do Nordeste, você tem Eduardo Campos como um representante do Nordeste, você tem Miguel Arraes como um representante do Nordeste. Miguel Arraes, ele era uma espécie de oligarca, né? Tipo, ele era um político aliado dos oligarcas. Ele conseguiu fazer coisas no interior do Nordeste, não porque ele fosse um esquerdista tradicional, marxista, né, que fosse chegar lá para fazer a revolução, não. É porque ele tinha o contato e o respeito dos coronéis, né? Então ele conseguiu fazer isso aí. A esquerda meio que se juntou às oligarquias locais. Então, tipo, a ideia tanto do sentimento pátrio, né, que é uma coisa conservadora, como do amor pelo ambiente, né, de Recife, que foi sendo destruído. Isso, principalmente, eu falo nas gerações mais antigas, como a do meu pai, né? Essa percepção. Figuras como Ariano Suassuna, né? Tipo, quem é que vai categorizar Ariano Suassuna como um esquerdista qualquer, tá entendendo? Você vai ver ele falando, ele culturalmente, ele é um cara conservador, né? Você vê ele falando, né, da geração da cultura brasileira, e ele é um cara que, não obstante, esteve do lado da esquerda. Então é muito louco. Existe essa coisa do orgulho pátrio, do orgulho da cultura, né? Ao mesmo tempo em que PSDB, que era visto como a direita na época que eu cresci, né? Fernando Henrique Cardoso, né? José Serra, Geraldo Alckmin, essa patota toda, era visto como o quê? Como o pessoal de São Paulo. Esse pessoal aqui, tipo, não, né? Não tem...
aqui não cria, né?
Aqui não cria, tá entendendo? Então, terminou que Lula conseguiu... ele conseguiu capitalizar politicamente em cima desse sentimento, que é um sentimento legítimo, eu acho, do povo pernambucano, embora às vezes um pouco exagerado e mal ordenado. Mas ele conseguiu definitivamente... tomar posse dessa narrativa de ser, né, o presidente nordestino, o cara que vai olhar para o Nordeste, vai olhar para Pernambuco, que vai, né? Então, aí tem aquelas coisas das obras, né? As obras da Petrobras, o estaleiro lá de Suape e tal, aquelas obras desenvolvimentistas e tal. Tipo, e aí o pessoal olha para aquilo como, como um... Finalmente o governo federal está olhando aqui para a gente. Recife, tipo, Pernambuco é um dos poucos estados do Nordeste que ainda, tipo, paga a União, né?
É?
É. Em termos do que entra e do que sai. Era, pelo menos, até um tempo. Eu não sei se permanece assim.
E aí você... Quando é que você descobriu, então, o Olavo?
Ah, eu descobri o Olavo em 2000 e... Eu descobri o Olavo em 2006, eu acho. 2006, 2007. No Orkut. Mas eu não... Eu ainda era de esquerda. É. Eu descobri ele no Orkut. Tinha umas comunidades falando dele. Tinha uma comunidade dele lá com nariz de palhaço, assim, e tal. Mas depois, depois de uns 3 anos, é que eu fui lembrar do Olavo. É, eu tinha tido algumas conversas com pessoas à direita que me fizeram repensar. Pessoas que trataram assim do assunto sem aquela coisa tacanha, aquela coisa do esquerdista, não sei o que. Tipo, não, senta aqui, ó. Vamos pensar nisso aqui. Isso aqui que você está dizendo. E aí... eu comecei a pensar, tem alguma coisa, existe vida inteligente na direita, né? Tipo, aquela presunção de jovem, né? Tipo, de achar que tudo que você não conhece ou não existe ou que é péssimo. Aí eu pensei, disse, cara, eu lembro que na época do Orkut tinha esse tal de Olavo de Carvalho, eu peguei e fui ler um texto dele. Aí quando eu li o texto, eu disse, esse cara aqui é uma outra coisa, ele é uma coisa incategorizável. Né? Principalmente quando você pensa nessa época, né? Não tinha, ninguém falava ainda nessa onda do populismo de direita, né? Tipo essa coisa do Brasil que o presidente Jair Bolsonaro conseguiu capitalizar politicamente também, né? Era uma coisa muito tipo o que se chamava de direita brasileira era o PSDB ainda, né? Tipo, era Alckmin contra Lula, era Aécio Neves contra Lula, basicamente, tipo, a esquerda progressista, né, versus a esquerda marxista.
Então, que não posava de esquerda, né?
É, exato.
A esquerda de Aécio, de Alckmin, etc., fingia que não era esquerda.
É, exato, exato. Aquela coisa do
Mas
do...
a felicidade do Fernando Henrique ao passar a faixa para o Lula, né, mostrou muito isso, né?
Lógico, lógico. E ele fez aquela emenda que ele conseguiu passar do segundo mandato, tipo, serviu para o PT como uma luva, assim, né? Tipo, em vez de ter que ficar se preocupando agora com eleição de 4 em 4 anos, eles têm mais tempo para se reconfigurar, né? E para fazer o possível para se manter no poder. Então, eles foram grandes aliados, realmente, né? Mas, óbvio, na época, como não tinha muita coisa, não tinha muita informação também, né? A coisa ficava restrita aos jornais e era basicamente assim, tinha a Carta Capital e um monte, tinha a Carta Capital explicitamente à esquerda e as outras revistas todas, tipo assim, ou veladamente à esquerda ou aquela esquerda meio progressista, aquela coisa assim, tipo Isto É, né? Até as revistas que não tinham nada a ver, tipo Super Interessante, são de esquerda, né? Hoje a gente consegue ver, a gente consegue ver isso, né?
Mas na época acho que a gente não via isso.
É, na época era tipo...
Não, não, Capital, Super Interessante...
Não, a gente não via. Não via, gente. Eu achava, tipo, que tratar de ciência era uma coisa, tipo, não partidária, tá? Hoje a gente vê como é que é a coisa, né? Então, tinha Carta Capital, de um lado, e tinha a Veja, do outro, né? Veja da época do Diogo Mainardi, do Reinaldo Azevedo, do... Eu não sei nem se essas pessoas estão na Veja hoje ainda, porque eu não...
Não.
Eu não...
Bom, Reinaldo Azevedo não se sabe nem de que lado ele está.
Nem de que lado.
Agora, a gente sabe que ele está do lado do Lula agora. Mas o Diogo Mainardi está no UOL, junto no antagonista e no UOL. Mas acho que não na Veja.
Não.
Bom, virou outra coisa, então, tudo virou outra coisa.
Então, essa era a época da minha juventude esquerdista, assim, não tinha muita coisa. E aí, quando eu conheci o Olavo, a coisa deu uma furada. Primeiro porque eu parei de me interessar por notícias, né? Isso é um efeito que o Olavo tem em todo mundo que começa a prestar atenção mais a sério nele. O Olavo falou, não com essas palavras, mas basicamente notícias são coisas que você vê para você saber o estado da opinião, né? Então você sabe mais ou menos para onde que a opinião está querendo levar as pessoas. Então é no máximo para isso, o máximo que dá para você tirar do jornalismo hoje em dia é isso. Você quer saber o estado da questão, das discussões que estão sendo travadas às vezes ali dentro do jornalismo, você tem que ir para outros meios, né? Então aí o Olavo abriu a minha cabeça para ir ler outras coisas, né? Um universo que eu nem fazia ideia que existia, né? Então, sei lá, autores como Roger Scruton, como Eric Voegelin, como o próprio o René Guénon, que é outra coisa, né? uma parada mais espiritual, mas fala sobre modernidade e tal. Então, inúmeros autores que o Olavo foi desenterrando. Até a própria escola austríaca, assim, né? Tipo, eu conhecia, tipo, tinha ouvido falar de Mises, né? Tinha ouvido falar de Hayek, mas tipo, foi com o Olavo que eu descobri o Jim Bombaver, né? Então, ele foi realmente abrindo os horizontes, tipo, Louis Lavelle, a maneira com que ele tratou Aristóteles, né? Aristóteles em Nova Perspectiva. E aí, quando eu conheci o livro dele também, o primeiro livro mesmo do Olavo que eu li foi O Jardim das Aflições. E ali, eu entendi meio que a minha gênese, né? Porque naquele livro ele vai explicar no início as origens dessa coisa toda que a gente vê no Brasil até hoje, dessa indignação com a questão da ética, né? Essa coisa tipo a contra-corrupção e tal, que foi um discurso meio que surgiu durante o governo Collor. Né? Tipo, o impeachment do Collor, começou essa coisa essas manifestações contra o político corrupto, contra essa coisa pela ética. E aí ele traçou essa coisa até as discussões do círculo de ética do MASP, né? que eram presididos, organizados, né? Pela Marilena Chaui, ele presenciou uma palestra do Peçanha, né? Do Américo Peçanha. Aí pronto, aí ele fez um livro. Ele só parece estranho de fazer um livro para reagir a uma palestra, mas aquilo que eu ouvi ali é tão o que está sendo difundido no Brasil, e as pessoas simplesmente aceitam tipo meio que por hipnose realmente, que isso aqui precisa ser escancarado. E aí ele foi.
E quando é que você encontra o pessoal do Brasil Paralelo?
Há muito tempo depois. Muito tempo depois, muito tempo mesmo. Tipo, bota aí. Eu fui conhecer. Não, eu sabia que existia o Brasil Paralelo já desde a última cruzada e tal. Mas eu não era muito. Mas eu não tinha envolvimento nenhum com eles. Quando eu fui fazer o meu Instagram, que a minha irmã fez para mim, na verdade, a Marcela, isso foi no final de 2019, foi tipo em novembro de 2019. E aí em 2020. Eu já estava com alguns seguidores e tal, e eu conheci duas pessoas. Eu conheci o Thomas Juliano, e a Antônia Levi, que é uma menina que trabalha uma mulher que trabalha
É,
na Brasil
sei.
Paralelo.
Eu conheço ela.
E aí, numa caixinha de perguntas, me perguntaram: Ah, Racha, você não faria nada com o Brasil Paralelo? Eu disse: Ah, não sei se eles estiverem a fim. Aí a Antônia me perguntou, mas você tem vontade mesmo? Eu disse, eu sou aberto, tal. E outra pessoa foi o Thomas Juliano, que é o professor de história, historiador, né? Tipo, né? Não, ele não só é um excelente professor de história, como ele é um historiador de fato, né?
É. Tem
Então,
entrevista dele também aqui no meu canal.
não, o Thomas é um cara assim, tipo, é um dos caras que eu mais admiro. No, é um cara a ser estudado. Tem que fazer um filme sobre o Thomas.
Falar com
Mas
José
enfim.
Teófilo, então.
Ah,
Me diz
exato,
né?
exato.
Me diz uma coisa, você já tinha esse humor, já tinha essa pegada de humor?
Sim, eu sempre fui meio irreverente, né? Tipo, isso é uma coisa que veio na minha criação mesmo, né? Eu tinha tios piadistas, né? Meu pai tinha um bom senso de humor, apesar do meu pai ser um pouco mais carrancudo, às vezes o humor dele era um pouco assim, era meio, ele dava umas cortadas nas pessoas, mas ele tinha um bom senso de humor. Os amigos dele também. Eu andava muito com o velho, né? Meu pai era mais velho. Então, Quando eu nasci, ele tinha 56 anos. Então, ele me levava para a mesa do bar com ele, né? Tipo, eu voltava do colégio, tipo, 10 anos de idade, eu ia no bar do Zé do Mé com ele, tava lá um monte de velho. E eu ficava escutando as histórias, as piadas, tal, tipo, e eu ia meio que incorporando isso, né? Então, eu passava mais tempo com gente, sei lá, ali da faixa dos 50, 60, do que com as crianças da minha idade, que era quem eu tinha contato quando eu tava no colégio só, né? Então eu sempre tive um pouco sempre essa coisa do humor foi um pouco precoce em mim. Até a questão dos palavrões foi um pouco precoce em mim. Eu tinha um vizinho, Hugo Vaz, que ele escrevia uns livros de crônicas jornalísticas, né? Que chamava Bestiário da Imprensa. E aí tinha uns palavrão, tinha umas imagens meio assim, aquela coisa meio, ele era meio Nelson Rodrigues, meio português, assim, uma coisa meio Então, eu sempre tive influência de humor desde muito jovem. Mas é uma coisa que, tipo, eu fui incorporando à medida que eu fui vivendo, né? Tipo, porque esse negócio de ser músico e tal, a minha vida sempre foi meio lixão, né? Nunca foi uma vida muito limpinha nesse sentido. Então, eu era exposto a coisas, a situações esdrúxulas, coisas assim, né? Que eu não vou mencionar, e que foram ajudando a shape, tá? A dar forma ao meu senso de humor. Mas não foi nada, né? Obviamente, não é algo que você consiga construir artificialmente.
Agora, o seu pai não se espantou com a sua virada?
Não, não porque meu pai faleceu antes disso acontecer. Meu pai faleceu em 2006, né? Então,
ele não viu isso.
Ele não chegou a ver isso. E não sei como seria, mas, tipo, eu não ia... Eu nunca cheguei a brigar por causa disso. Eu brigava quando eu era esquerdista. Quando eu era esquerdista, tipo, eu achava quem era de direita, assim, tipo, o horror da humanidade. Hoje, né, tipo, aliás, já estive do outro lado, eu não enxergo todo esquerdista como o mal, tá entendendo? Obviamente, tem coisa que hoje eu olho e digo, não, isso aqui é o demônio, realmente, assim, né? Tipo, Quando eu vejo Lula falando que a alma mais honesta desse país, eu digo, esse cara aqui é tipo, isso aqui é Ted Bundy, tá? Isso aqui é tipo, um psicopata, realmente. Mas ainda assim, com o Lula é complicado, cara, porque o Lula, ele tem aquela coisa, ele enganou tanta gente que, por tanto tempo, que é meio, é aquele cara que é assim, tipo, beleza, fool me once, shame on me, né, tipo, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Então, eu sinto uma certa vergonha de ter sido enganado por ele por todo o tempo. Então, tipo, eu não consigo tanto culpá-lo, eu coloco uma meia-culpa também, né, digo, não, beleza, né, tu deixou se seduzir pelo papo desse cara, pô, esse cara, olha esse cara aqui, pô, é o cara...
Mas ele seduziu todo mundo, porque ele é sedutor, né? O barato dele é esse, né?
Claro, claro. É o famoso Lula ladrão roubou meu coração, né?
Você não troca essas experiências, essas informações com esse pessoal que você toca, porque são todos americanos, provavelmente, ou muitos americanos, né?
Sim, é tudo americano. Eu converso às vezes, assim, mas eu não converso sobre política, né? Eu não... Na minha vida normal, eu não gosto muito de falar sobre política. Até no meu Instagram eu falo porque as pessoas perguntam, tá entendendo? Mas se eu pudesse, eu gosto mais de falar sobre... Eu gosto mais de falar sobre literatura, eu gosto de falar sobre música, dependendo de como é, de como é a conversa, né? Mas eu gosto mais de falar sobre cultura do que sobre política propriamente dita, né? Então, sempre tem histórias mais interessantes do que a política do dia. Eu vejo, Leda, no converser geral do dia a dia das pessoas, que a coisa degringola rapidamente para a política porque as pessoas estão sem assunto. Então, uhum. A política meio que virou uma espécie de o clima, né? Ah, será que vai chover amanhã, né? Realmente tá frio agora. Tá frio para essa época do ano, né? Tipo, ano passado tava mais seco. Aí o próximo passo, a próxima amenidade é tipo, mas viu o preço da gasolina? Esse Biden, né? Tipo, aí pronto, aí começa. Tipo, aí um vai ter opinião sobre o Biden, que vai culpar o Biden sobre o aumento do combustível, o outro vai ter tipo, não, mas você tem que ver que a Rússia é assim e tal, a gente não pode. Então, Então a coisa termina virando isso aí. A massificação do debate e a falta de assunto terminaram gerando isso. Mas, felizmente, no meio que eu tô, as pessoas são interessantes. Então, tipo, eu começo a tipo, quando começa a degringolar um pouquinho assim pra política, eu geralmente começo a perguntar: cara, me conta aí daquela situação que tu teve quando tu tocasse aquele festival lá. Como é que foi? Tu chegasse a conhecer fulano, né? Tipo, como é que é esse cara? Tipo, ele é gente boa, tipo, aí pronto, aí a pessoa já começa, ah, velho, tem uma história muito boa, passa, aquilo, pronto. Aí a coisa já muda. Eu tenho essa habilidade de conduzir. Porque, honestamente, a não ser que você for chegar a uma conclusão num debate, não vale a pena você ter um debate, né? Você ter simplesmente para tipo, ficar cada um dando a sua opinião e, tipo, e chegar naquele agree to disagree, tipo, eu acho muito chato, eu acho meio tipo, para quê, né? Se for para botar a conversa fora, vamos falar de umas coisas mais interessantes, né?
A guerra desmobilizou?
Olha, não. Aqui a gente está sentindo só no bolso mesmo, né? Eu tenho amigos na Europa que estão preocupados, né? Eu tenho uma amiga russa, a Ina, que está na Alemanha, que ela é estudante de relações internacionais. Ela está fazendo o PhD dela e tal. E ela está sem poder voltar para a Rússia. A mãe dela está meio que presa lá, com uma situação para resolver de pensão do pai dela, que faleceu, do governo e tal. E aí o governo na Rússia está tipo, tá meio que shut down. Né? Tá meio que sem funcionar. Então, tipo, as repartições públicas tá tudo demorando mais do que tem que demorar. O dinheiro desvalorizando e tal. Então, tipo, me mobiliza nesse sentido. Tem pessoas que eu conheço que estão sendo afetadas, né? A família da mulher de um amigo meu, que é a Alex, né? Tipo, é ucraniana. Então, tipo, esse pessoal também tá. Tem gente que tá tem gente que tá lá, né? E em Kiev, e a gente tipo meio que descobrindo assim aos poucos informações e tal.
Mas assim, então, o medo de uma terceira guerra mundial, tal, não é uma
ainda
preocupação.
Ainda não passei.
Ainda não chegou, né?
Ainda não passei por isso não. Mas veja, quando eu lembro em 2016 eu estava tendo essa discussão, porque o pessoal chamou essa conversa num lugar que eu estava. E era todo mundo, tipo, era todo mundo assim, anti-Trump, né? Aí eu disse, é o seguinte, se vocês não querem entrar numa guerra com a Rússia nos próximos anos, vocês precisam votar no Trump. Ele é o único cara que vai conseguir, tipo, ter uma espécie de coexistência no cenário global com o Putin. E aí a galera, tipo, ah, não, você tá louco. Eu digo, veja o que eu tô dizendo. Aí, porque isso, o Olavo já vinha falando há muito tempo.
O Olavo vinha falando, né? Isso.
Então,
em 2016 ele já falava isso.
Não é uma análise que eu fiz, não sei o que lá. O Olavo ensinou como fazer, né? Tipo, ele teve o debate com o Duguinho, eu comecei a acompanhar o Duguinho. O Duguinho, desde 2013, está falando que uma invasão da Rússia à Ucrânia é uma coisa inevitável. Se não aconteceu em 2016, foi porque a Hillary não ganhou, tipo. Foi por causa disso, mas isso ia acontecer uma hora ou outra. Então, agora, não me surpreendeu. Mas chegar a ser uma terceira guerra mundial, aí eu ainda tô. Eu não sei se eu tô naquele otimismo, né? Mas eu ainda acho improvável. Eu acho que ele deu um salto maior que as pernas dele, o Putin. Realmente, ele conseguiu
tá
fazer um negócio.
Parecendo que sim, mas parece que sim, mas é tão esquisito que seja assim, né? Porque ele é tão arrogante, tão... Eu sei, né? Não dá a impressão de que eu sei tudo, que ele não ouve ninguém. Que...
Então, mas esse é o grande problema, né? Quando você é cercado desse tipo de informação, informação que confirma o que você já quer, né? O que você já quer acreditar, aí você termina cometendo erros, né? Então,
pode
assim...
ser.
Quem é que vai pegar da FSB e vai contradizer ele? Se ele tá com vontade de invadir, quem é que vai dizer, tipo, ah, não, não faça isso, não? a história da União Soviética é assim, né? E, de certa forma, não mudou o modus operandi, né? Eles são capazes de reconhecer alguns erros do passado e tal, mas você pega, sei lá, a gente não precisa nem falar da guerra, né? Mas a gente pensa assim, a fome na Rússia, né? A ideia dos planos quinquenais, tipo, de você pegar a maior parte da população que estava no campo, você explorar essas pessoas com trabalho escravo para financiar a industrialização das cidades, ninguém chegou para o Stalin e disse, tipo, cara, ó, isso aqui não vai dar bom, não. Tipo, esses caras vão morrer de fome. A gente matou todo mundo que sabia como administrar uma roça, né? Porque primeiro eles mataram os nobres, as famílias proprietárias de terra. Depois eles foram atrás dos kulaks, né? Que era tipo o pessoal que era o segundo na cadeia de produção, né? Só sobrou mão de obra, né? E as fazendas coletivas deles lá e tal. Ninguém chegou pro cara e disse, pô, ó, cara, isso aqui não vai dar bom, não. Não tem espaço para isso. Né? Se você for pegar a maneira como...
Eu acho que o poder não permite isso.
É, não, exato. Quando você tem um poder absoluto desse assim, você compromete a informação que chega a você. Você compromete de cara. Todos esses caras que ficam muito grandes, eles muito grandes e muito autoritários, eles se ferram com isso aí. Eles se ferram com péssima informação sendo passada para eles. E como eles são agentes de desinformação também, né? Aí a coisa fica toda misturada, é uma confusão demoníaca, realmente.
Realmente. Agora, voltando para a música, você falou que vai viajar numa temporada, né? Você vai viajar com quem?
Eu vou viajar com uma banda de metal que eu toco aqui. Eles são lá de Atlanta, né? Aí a gente vai fazer uma turnê no Canadá agora e no norte dos Estados Unidos. Aí eu acho que é do dia 21 de abril ao 15 de maio. Aí depois eu vou para a Europa em junho. Aí eu fico na Europa, tipo, junho até julho. Eu espero que não tenha. Tô dedos cruzados.
Dedos cruzados para ter Europa, né?
Exato. Para ter uma Europa para o cara chegar. Assim, para pelo menos ter a estrutura material de Europa quando chegar lá, né? Porque a Europa já não existe há um bom tempo, né?
Mas isso é um outro assunto. Mas você vai continuar fazendo esse Rasta News, né?
Vou sim. Eu preparei preparando os episódios e tal. Dá pra administrar, graças a Deus. Mas é isso. Toda sexta-feira tem um episódio e tal. Eu fui pro Brasil agora, aí eu aproveitei as férias para fazer uns episódios no Brasil, né? Tipo, aí teve uma outra temática. Em vez do urso aqui... era um jacaré que estava comigo, né? Aí foi uma é muito legal fazer essa coisa do Brasil paralelo, porque eu tenho como trazer algumas ideias que eu tenho na cabeça, mas também usar do humor e às vezes até mesmo fazer graça de ideias que eu acho que tenho na cabeça, tá entendendo? Tipo, nem tudo que eu falo lá realmente nem tudo que eu falo lá deve ser levado, né, a ferro e fogo, né?
Você já foi cancelado alguma vez?
Cara, não, porque eu já tive reação negativa. Eu tive reação negativa com um vídeo que eu fiz, mas foi para que foi justamente com um público que é mais à direita, né? Mas ser cancelado pela esquerda nunca aconteceu, porque eu acho que tem essa coisa das bolhas, tá entendendo? E essa coisa não se tocam tanto. É muito engraçado. Eu por exemplo, eu estive em São Paulo agora, eu andava na Paulista, as pessoas me reconheciam, as pessoas que assistiam Rasta News, né? Mas eu passava pela galera de esquerda, assim, tipo, e ninguém sabia o que era, né? Eu fiz até um experimento. Uma noite eu andei na Augusta, né? Que a Augusta, pô, andei na Augusta de noite ali, baixo Augusta, né? Tipo, ali onde tem os inferninhos e tal. E, tipo, e teve gente que me reconheceu. Gente que falou, pô, Rasta, assisto o Rasta News, pô, é foda e tal. Aí, mas o pessoal de esquerda, assim, meio que ninguém veio falar. Ou alguém me reconheceu, mas não quis falar nada, ou o pessoal tá meio que alheio, assim, tá entendendo? O que, de certa forma, é bom, porque não é legal, né? Pessoal encher o seu saco e tal. E não é também que eu falo coisas muito polêmicas, né? Tipo, meu é um programa de humor e tal.
Porque o humor tá muito... tá muito limitado. Quer dizer, tem muita coisa limitada no Brasil, né? E muita... muito agente judiciário limitante também. Mas o humor sofre bastante, né? Nesses momentos, né?
Sim.
Agora, acabou de ter uma polêmica com o Danilo Gentili e o Fábio Porchat, porque toda semana tem uma. Então, eu falei agora,
acabou de ter.
Eu não sei se acabou de ter ou se ainda vai ter, se vai render ou se já substituíram por outra.
Exatamente. Leila, essas polêmicas, elas vêm e elas duram uma semana. É impressionante. Elas duram uma semana. Duas, no máximo, né? Eu vi essa aí do Danilo Gentili e do Fábio Porchat. Ou seja, foi uma grande comoção acerca de um grande nada, a meu ver. Tá entendendo? Para mim foi.
O filme de 2007 também, né?
O filme de 2007, tipo, o negócio não estava fazendo apologia, ele era claramente o vilão do negócio, né? Tem uma coisa que a gente pode questionar algumas coisas que tem ali. Por exemplo, é muito banalizado quando essas coisas tipo de assédio, de abuso, acontecem com homem, né? Acontecem com meninos. A sensibilidade é maior, né? Eu acho que quando ao acontecer
com as mulheres
e tal, tipo, isso é uma coisa que pode ser debatido e tal, tipo, mas cancelado assim, tipo, como apologia a pedofilia, eu achei um exagero do pessoal. Achei sério mesmo que, pô, se for pegar, vai cancelar Lolita, sim, pô. Lolita, sim, é, tipo, rola tipo, ali o cara tenta criar um espaço para um romance, né? Da coisa. Então, pô, calma aí, né? No entanto, ninguém cancelou Lolita até hoje, né? Então, assim,
acho que ainda não vi. Tem muito tempo, não viram, né?
Exato. Então, tipo...
É porque também era tudo diferente. Agora, hoje em dia, nesse tempo que a gente está vivendo, nesse momento histórico, tudo assume uma proporção, né? O Adriles levantou a mão, nazista. É um negócio assim, é assustador, né?
Não, essa do Adriles foi incrível. Eu fiquei assim, tipo, não, é sério que vocês vão fazer isso mesmo? Mas, enfim, essa outra da pedofilia, para mim é uma pena, porque existe realmente, né? Eu acredito que existe um movimento, né, em direção a uma normalização da coisa. Mas eu não vejo de maneira alguma o Danilo Gentili fazendo parte disso daí. Tá entendendo? Tipo, não fecha a conta, tá entendendo? E obviamente não é, né? Tipo, você pode achar o que for do filme, né? Tipo, eu mal assisto o filme hoje, né, Leda, pra ser sincero. E pessoal, né?
Podia ter mudado a classificação indicativa e pronto.
Eu sei lá.
Já tava bom, né?
Mas eu achei um escarcel. E tanto é que, tipo, já acabou, né? Já acabou a polêmica.
Já estamos esperando outra.
Pronto, já mudou pra do mendigo, né? Semana passada foi a do mendigo.
Foi a do mendigo. Hoje, especialmente, é o descancelamento do Adriles. Que parece que ele vai voltar segunda-feira a trabalhar na Jovem Pan. Então,
bom.
Estão todos protestando contra o descancelamento.
Esse ano
não vai ser fácil, não. Vocês têm ideia, né? De que esse ano vai ser um ano que tudo, né? Tudo vai ser muito levado a ferro e fogo.
Quando chegar a eleição, vai ser aquela coisa, né? Tipo, família se quebrando, vai ser aquela coisa assim.
Tudo de novo, né?
Pois é.
Tudo de novo, outra vez. Vamos levando, esse é o Brasil, né? Lindo e trigueiro.
Pois é, mas é um país interessantíssimo, né? Tipo, eu tive... Fazia 2 anos que eu não ia ao Brasil, porque por causa desse negócio da pandemia e tal. Consulados fechados, tal, essas coisas todas. E aí, quando eu fui, tipo, eu achava que eu ia encontrar a coisa muito pior do que eu encontrei, tá entendendo? Então, eu ainda tenho uma certa... Eu tenho um certo otimismo. Eu acho que o povo brasileiro, se você deixar ele quieto, tá entendendo? ele toma conta das coisas, as coisas vão acontecendo. O problema é que a galera tenta mandar demais no povo brasileiro. Essa é a visão que eu tenho. Né? É porque a gente é meio esculhambado mesmo. A gente não é um povo muito ortodoxo, é um povo meio esculhambado. Mas, no frigir dos ovos, a gente se ajeita.
Você chegou a voltar ao Recife nesse tempo que você ficou aqui?
Voltei, eu tive duas vezes lá, né? Eu tive no Ano Novo. E eu tive depois, tipo, em fevereiro. Eu tive no início de fevereiro lá, passei mais uma semana lá e tal. Porque eu tenho as minhas irmãs lá, né? Eu tenho família lá e tal. E aí eu fui visitar.
E você não toca mais com o Sean Lennon?
Toco, só que a gente não tá fazendo nada agora, nesse momento. Não tem nenhuma turnê marcada com ele e tal. O que graças a Deus, deu certo, porque esse ano eu tô muito ocupado também. Então, ia dar problema de data. Então, ele tá trabalhando com algumas coisas da carreira solo dele. Tipo, em algum momento a gente deve se encontrar. Eu ainda não encontrei com ele desde que eu voltei do Brasil, mas a gente tem que fazer um churrasco um dia desses aí.
E você é um churrasqueiro?
Ah, sim. Aqui a gente... Se não é, a gente finge, né?
A gente vira, né?
A gente vira. Mas sim, a gente tem um gosto em comum pela carne. Eu, ele e a esposa dele, a Charlotte, né? Tipo, a gente se junta de vez em quando pra fazer um churrasco. Nice. Ele tem uma fazenda aqui perto de mim. Fica uma hora e meia na minha casa.
E você aí... mora no meio do mato, assim, ou numa cidade pequena?
Eu moro no meio do mato. É um lago, né? Tem umas 30 casas aqui perto, mas é bem isolado, assim.
Aqui no Brasil tem o Discovery Home Health. Tem muitos programas na Casa do Lago. E aí você descobre que Nova York tem muitos lagos, os estados de Nova York. Né?
Muito.
É uma coisa que eu não tinha a menor ideia. A gente fica preso a Manhattan, né, o brasileiro. Agora que eu sei que Nova York tem muitos lagos, os estados.
Tem lagos, montanhas, florestas, tem um monte de coisa muito, muito bonito mesmo, assim. E tem uma essa zona que eu tô aqui, ela é uma zona que fica entre três estados, né? Então, tipo, eu tô muito perto, eu tô a uma hora de Massachusetts, eu tô a uma hora de Vermont e eu tô a uma hora de Connecticut também. Então eu tô perto de toda... E eu tô a três horas do Canadá, né? Eu tô a três horas e meia de Montreal. Então eu tô bem ao norte, ao nordeste, assim, né?
E é bonito o lugar. Bom, você voltou pro Nordeste. Seja outro Nordeste, mas é o Nordeste.
Exato. Não, é lindo. É aquela vegetação temperada, né? De pinheiros, carvalhos, cerejeiras, esse tipo de...
E o lago tá perto?
Sim, o lago é logo aqui. Aqui não dá pra ver ele porque tá escuro, mas tipo, você vê ele aqui é um lago glacial, né? Ele tem uma nascentezinha nele, né? Tem alguns springs, né? Água que vem da terra. Aqui essa terra é muito rica em água. Sinal,
como
a água...
Você foi parar aí?
Ah, eu vim gravar um disco aqui em 2014. E aí eu conheci a dona dessa propriedade, de quem eu alugo, a Bárbara. E aí a gente ficou amigo. Eu vinha passar Natal com ela, com os filhos e tal. E aí quando veio a pandemia, ela tava fazendo Airbnb e tal, essas coisas assim, tava meio que... E tava muito ruim, eu disse, não, chega de Airbnb, eu vou alugar isso aí, vou deixar. E aí eu vim pra cá, e aí eu moro aqui, moro na casa de inverno aqui durante o inverno, e durante o verão eu fico numa cabana que fica no lago meu, né? Que é aquela que na abertura do Rasta News você me vê saindo dela.
Ah, olha só. Então é verdade ali.
Que fica a 5 minutos caminhando, né? Eu caminho pelo meio da floresta, aí eu chego nessa cabana. É que não dá pra ficar lá durante o inverno, que a água, tipo, os canos congelam, né? Tipo, tem que inclusive tirar a água do cano, tipo, deixar... A coisa não é preparada para o inverno, né?
Mas você tá feliz aí?
Ah, melhor do que eu mereço.
Tá certo. Isso é bom. É pois bom é. Ficar feliz. E aí você compõe, você trabalha também a música com mais desenvoltura, né? Num lugar assim.
Sim, sim. Olha, a minha qualidade de vida melhorou absurdamente desde que eu saí do Brooklyn, né? Porque no Brooklyn, as perturbações, o ambiente, né, urbano, aquela coisa, apartamento e tal, tipo, é uma coisa muito... não é para o homem viver assim, não. Eu, pelo menos, eu acho. E aí, quando eu vim para cá, o meu ritmo de leitura melhorou, meu ritmo de prática musical melhorou, né? Tipo, tudo melhorou na minha vida, né? Tanto é que eu pude deixar fluir essas outras faculdades que eu tenho, né? E até terminar fazendo outro tipo de arte com isso, que é essa coisa dessa comédia maluca que eu faço para a ABP.
Tá bom. Valeu. Muito obrigado. Aliás, não toquei no seu nome. Eu me chamou a atenção porque você se chama João Nogueira mesmo. O João
Inclusive,
Nogueira era um compositor, era muito meu amigo, gostava muito dele.
sim,
E ele criou.
eu sou amigo da filha dele, a Thaís. Ela acompanha muito o Pergunta é o Rasta. Quando eu estive no Rio de
Ah,
Janeiro
olha
agora,
só.
ela me deu um disco dele de presente. Eu gosto muito do João Nogueira, né?
Ele era
Ele.
muito legal, cara. Ele tinha um humor interessante, um sorrisão. A Ângela, a mulher dele, muito legal.
Não, o João Nogueira é ótimo, é um patrimônio. Agora, meu pai me colocou esse nome por causa do meu avô, né? Meu avô ele vem bem antes do João Nogueira, né? Tipo, ele é de 1898. Então, só que aí meu pai, eu acho que ele nunca pensou que eu ia ser músico, né? Então, hoje você entra no, na Wikipédia, você coloca João Nogueira, tipo, aí vai aparecer. Vai aparecer o João Nogueira.
Ah, muito bom. Muito obrigado, então, seu
Obrigado,
João
Lena.
Nogueira.
Viu?
Valeu.
Tchau, tchau.
Até mais. Obrigada.
Até.
Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.